Um salve para você ligado aqui nos canais da Factual. Continuando a nossa linha de podcasts sobre a volta dos eventos ao Brasil, hoje vamos mostrar o lado dos artistas. Para isso, a gente trouxe o baterista da banda Menores Atos, Ricardo Melo. Ele, que assim como a banda é nascido e criado no subúrbio carioca, após 19 anos nas pistas envolvendo Rock in Rio e outros eventos, está em São Paulo, onde já estavam confirmados no evento Lollapalooza que ocorreria ano passado. Não veio ocorrer por conta da pandemia, mas já estão confirmados na lineup de 2022. Eu sou o Matheus e começo perguntando para o Ricardo, primeiro agradecendo ele por ter topado participar, mas eu começo perguntando como é que foi esse período de pandemia, que foi complicado para todo mundo, para os artistas também. Como é que foi ficar longe dos palcos, do público e quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram nesse período?
Ah, porque para ser bem sincero, cara, é muito difícil, não foi. Sabe quando você fica puto, que a galera ficava postando que é um período de reflexão, aproveita para. Ah, meu irmão, não. É muito ruim, cara. Eu tive que me privar de 90% da minha vida, né? 90% da minha vida é tocar. Eu trabalho, tenho meu trampo e tudo mais, já há algum tempo. Mas eu basicamente trabalho para sustentar a minha vida de música. Então, foi incrivelmente difícil, cara. Foi muito difícil, sabe? A falta que a estrada faz, vou falar por mim, não vou falar pela banda, mas a falta que a estrada faz, a falta que a energia que a gente troca com a galera no show, as pessoas que a gente conhece, os lugares que a gente conhece, chega num ponto que isso é quase viciante, fica quase necessário mesmo, sabe, para viver. Você chegar num lugar que você nunca foi, uma pessoa que você não conhece te recebe e você vira amigo dessa pessoa. E eu tenho uma lista de amigos no Brasil por causa disso e sou muito grato. Então, foi muito difícil, cara, muito mesmo. Eu não, foi mal, eu queria achar outras palavras, mas é só, tipo, difícil demais, cara.
Opa, Ricardo, tranquilo? Ricardo, eu queria saber, na opinião da banda, mas mais especificamente na sua visão, você acha que a pandemia foi lidada aqui no Brasil de uma forma correta para o setor de eventos e para os artistas?
Cara, é uma pandemia mundial. Você tem que pensar no coletivo, isso engole o individual, né? Eu fiquei em casa todo o tempo que foi necessário ficar, né? Eu comecei aos poucos a fazer poucas coisas, inclusive ensaiar agora esse mês. Porque de fato eu vi que os números melhoraram, né? Eu acho que você falou a minha opinião pessoal, mas eu acho que posso falar pela banda, que a nossa opinião é totalmente a favor de fazer lockdown, de tomar cuidado, de usar máscara, de cuidar um do outro. Tanto é que a gente não foi ensaiar, a gente não se via. Cara, no começo da pandemia, a gente tinha uma turnê de 15 shows marcados no Sul. A gente teve que conversar para falar, a gente vai ou não vai? Era muito no começo, né? E eu forcei a barra e falei, não, a gente não vai. A gente não vai colocar outras pessoas em risco sabendo que isso já é uma pandemia. A gente não vai encher um lugar com gente. A gente não vai se expor desse jeito. E no fim das contas, sei lá, uma semana depois fechou a estrada, fechou o aeroporto, a gente ia ficar preso no Sul, né? Poder voltar para casa, cara. Então, tipo, foi a escolha correta em todos os aspectos, tanto pessoal quanto profissional, sabe? Se eu puder ficar em casa, eu vou ficar em casa, né? Financeiramente, para a banda, obviamente foi um buraco gigante, né? Porque a gente faz mais dinheiro com um show do que qualquer outra coisa. Como eu falei, eu tenho meu trampo ainda fora a banda, eu trabalho. Os meninos também, o Celso também, o Ciro não, mas o Celso também trabalha. E foi um rombo gigante, mas foi o certo a se fazer. Claro que eu entendo que existe um lugar de privilégio que eu tenho, de poder trabalhar em casa, lugar de privilégio que eu consegui um emprego que não precisasse tirar de casa, correr riscos, pegar metrô, pegar ônibus durante a pandemia e tudo mais. Mas conheço muita gente que teve que trabalhar fazendo isso, então eu fiquei em casa por essas pessoas. Quanto menos gente na rua correndo risco de espalhar o vírus, melhor para essas pessoas que precisam estar na rua para trabalhar, e não era meu caso, sabe?
Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Gustavo Aurélio, é um prazer estar contigo hoje aqui, Ricardo. E como você bem disse, toda a banda respeitou muito a quarentena e todas as suas restrições. Então, depois de quase 2 anos sem fazer shows, qual foi o sentimento ao receber a notícia que vocês iam se apresentar no Lollapalooza?
Com a maior felicidade que você consegue imaginar, hein, cara. Foi não só um alívio saber que não só saber que as coisas estão melhorando a ponto de marcar um festival, eu espero que só melhore, né? A gente tem agora a campanha da terceira dose, agora de reforço da vacina, e eu acho que até março vai estar muito melhor. Se o país tivesse reagido mais rápido, se o nosso, pena que não dá para ver aspas no podcast, mas se o nosso presidente tivesse reagido mais rápido, a gente já teria vacina muito antes, como outros lugares, e estaria sendo um exemplo para o mundo até, como o Suíça é um exemplo para o mundo. Digo isso com propriedade, eu tenho um monte de amigo que mora fora enfim, senti até falta do SUS, cara. Mas voltando à pergunta, foi mal, estou muito politizado, desculpe. Voltando à pergunta, foi maravilhoso, foi um e-mail extremamente esperado. A gente estava muito ansioso, porque a gente estava confirmado no Lola de 2020, né? Que foi cancelado. Mas a gente não sabia que ia tocar em 2022. Não foi. Galera, fica tranquilo, quem remarcou, mas em 2022 vocês estão dentro. Não foi, não. Cancelou, cancelou, e a gente não tinha informação nenhuma. Então foi uma ansiedade de um ano inteiro esperando um e-mail para confirmar isso, cara. Respondendo de maneira mais pessoal possível, é um sonho de 20 anos que eu estou realizando, né? Então, para mim, é impensável. Eu não consigo nem me imaginar um palco daquele tamanho. Porque realmente eu esperei 20 anos para isso. Então, eu estou realizado demais.
Boa noite, Ricardo. Eu sou o Vitor. Então, já falamos um pouco sobre o Lolla, mas quais suas expectativas para os outros eventos no resto deste ano e ano que vem?
Ah, bom, a expectativa de eventos é enorme. A gente espera conseguir voltar, conseguir rodar o Brasil de novo, rever as pessoas, enfim, encontrar pessoas novas e fazer o que a gente ama fazer, né, cara? Eu fora de um ônibus, de um avião, de um carro, eu fico perdido, né? Eu vivo nisso há muitos anos, cara. Então, a expectativa é a melhor possível. Aproveitando a resposta anterior, o avanço da vacinação, o avanço do programa vacinal, a expectativa é maravilhosa. Agora, a expectativa de tocar no Mola é tão emocionante quanto desesperador, porque é um palco gigante, com uma banda de 3 pessoas, e a gente está muito ansioso e tentando entender como é que a gente vai preencher esse palco aí, que vai ser muito doido, cara. Mas emocionante, cara, a palavra é emocionante. Estou aguardando, eu estou contando os dias para chegar a março, assim. Só não te falo o número agora, porque eu não sei já, mas quero tocar, cara, agora. Antes que a ansiedade não deixe.
Boa noite, Ricardo. Agradeço por aceitar participar da entrevista e gostaria de saber se você acredita que o público valorizará mais os eventos culturais presenciais depois de ter ficado tão distante deles. Você acredita que com isso o público desses eventos será maior do que no período anterior à pandemia?
Cara, maiores eu não sei, porque junto com a pandemia a gente teve um problema econômico, né? Então, não sei se será um público maior, mas certamente vão dar valor. A galera tá com saudade, principalmente quem respeitou bastante a quarentena, o isolamento, tá com, assim como eu, tá com muita saudade, cara, de ir num show. Eu não quero só tocar, tô com saudade de ir num show, de assistir um show, de ver amigos, enfim. Então, Eu acho que a galera vai voltar muito neurótica, com vontade de ver. Infelizmente, como eu disse, a gente também teve um problema econômico no meio disso, então não sei se vai aumentar o público. Talvez diminua até um pouco, não sei. Confesso que eu não sei, mas existe esse problema no meio aí também, né?
Bom, e assim encerramos mais um podcast aqui da Factual 900. Queremos agradecer primeiramente ao Ricardo. Ricardo, muito obrigado pela sua participação, por ceder um tempinho para nós, por dar essa entrevista de muito aprendizado, tanto para nós quanto para nossos ouvintes, não é mesmo? E também queríamos desejar um feliz 2022 para você, que o bom e velho normal volte à tona e que os eventos voltem a ter capacidade máxima, voltem a caminhar para aquilo que era num período pré-pandemia, né? Bom, queríamos também agradecer aos nossos ouvintes. Obrigado por acompanhar o podcast até aqui. Meu nome é Gabriel Sarhan e assim encerramos mais um podcast da Factual 900. Obrigado.